Estamos na Semana Municipal de Prevenção às Drogas. E nada melhor do que conversarmos, né, com o diretor de programas sobre drogas da SASC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Estou aqui comigo, Alex Chaves. Senhor Alex, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Uma alegria grande estar aqui com você para poder falar sobre esse problema que assusta, né? E às vezes as pessoas não têm a informação adequada sobre o problema.
Bom, semana que vem que vai ser a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. E aí, quando se fala de prevenção às drogas, existe por parte do poder público uma responsabilidade que alguns consideram ser maior de intervir nessa situação. Como é que é esse programa sobre drogas que a SASC desenvolve? Eu queria colocar para o ouvinte primeiro, pedagogicamente, como é que esse trabalho se desenvolve, como é que ele é estruturado?
Ele é um trabalho de articulação, porque a situação das drogas não é problema só da saúde ou só da segurança. Então, todas as secretarias municipais, elas têm ações preventivas, ações de autoridade e também ações de cuidado com as pessoas que estão relacionadas às drogas. Há algum tempo atrás, as pessoas olhavam e diziam assim: ah, o problema das drogas é problema só da polícia, né? Então, o usuário de drogas era tratado como um criminoso e alguém que precisava ficar preso. Passou algum tempo, alguém dizia assim: não, mas o problema das drogas, então, é problema só da saúde. A pessoa precisa estar internada. Então, foi se construindo uma política sobre drogas, criou-se, então, esse departamento, que ele é intersetorial, e ele distribui a corresponsabilidade de todos esses atores para que consigam, então, dar uma resposta eficiente para a sociedade e tratar cada caso como um caso específico, dando, assim, a singularidade necessária para que o resultado seja alcançado. Então, a nossa diretoria, ela trabalha isso, né? Identificar ações de prevenções que sejam eficientes e aconteçam ali nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, nas ruas e nas empresas, mas também articulando lá na Secretaria de Saúde para que garanta o atendimento ao usuário, para que ninguém fique sem a oportunidade de ser tratado. As pessoas ainda têm essa dimensão de passar pelo problema dentro da casa dela e dizer assim: poxa, eu não tenho o que fazer com ele. E existe o que fazer. Então a gente articula isso e também as ações de autoridade, a repressão ao tráfico de drogas, né? E também levando informação a toda a sociedade sobre esse problema.
Bom, Alex, você colocou aí uma gama de ações que eu queria descrever um pouquinho elas. Você falou de prevenção. Aonde são feitas essas ações de prevenção?
Nós temos, assim, como público-alvo as crianças e os adolescentes, por entendermos que é uma faixa etária onde eles estão mais expostos, né? Então nós levamos até essa população ações de prevenção. Nós temos hoje em Maringá dois projetos muito interessantes. Um é a Arte de Transformar, que leva teatro e dança com um tema relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas para esse público, e um novo projeto chamado Papo Legal, onde nós conversamos com os adolescentes na linguagem deles. Aquela coisa de levar palestra para a escola com slide e mostrar a droga, isso já não dá mais certo, né? A gente já entendeu que não funciona dessa maneira. Mas nós perguntamos para eles e deixamos eles perguntarem aquilo que eles quiserem, da forma que eles quiserem. E temos obtido resultados interessantes. O ano passado, Justo, nós atendemos mais de 40 mil crianças e adolescentes no município de Maringá com essas ações de prevenção. E temos, assim, exemplos de famílias que foram atendidas por causa desses projetos, de próprias crianças e adolescentes que estavam começando a entrar para o tráfico de drogas e puderam fazer uma reflexão e tentar tomar um caminho diferente.
Detectadas essas famílias, prevenção também com as famílias, e qual é o diálogo que vocês têm com famílias que têm dependentes químicos?
Então, o diálogo é tentar convencer essas famílias de que deixar resolver sozinho não vai acontecer, né? Então, a primeira oportunidade que nós fazemos é isso, é falar assim: olha, não deixa o problema se resolver por si só. E o segundo é não excluir, né? Então, tem muitos casos, principalmente de pessoas que estão nas ruas, pessoas que foram excluídas de suas casas, que foram mandadas embora mesmo e que estão nessa situação porque as famílias não a acolheram. Então, o nosso diálogo com a família é dizer para a família assim: olha, a dependência química é uma doença tão grave, se talvez não for até mais grave do que certos tipos de câncer. Então, se a gente tivesse um doente, né, de uma doença dessa, você não iria excluí-lo, seria acolhê-lo e tratá-lo. Então, por que se tratar de uma pessoa assim? É claro que os hábitos, né, e as atitudes de uma pessoa dependente química são diferentes de uma pessoa que está sofrendo com outra doença, mas é tão fatal e tão triste quanto. Então, a gente tenta convencer essas famílias de que o segredo é acolhê-los e levá-los até o tratamento tratamento ideal.
Trabalho também com o aparato de segurança, vocês fazem?
Sim, fazemos trabalho com o aparato de segurança, diálogos permanentes com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, DENARC, e também com a Guarda Municipal. Nós capacitamos, né, temos programas de capacitação para as polícias, temos um diálogo permanente com eles através do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, onde trabalhamos desde uma abordagem que ela seja mais de polícia pacificadora e de orientação, até um trabalho bem específico de inteligência para conter o tráfico de drogas.
Vou falar um pouquinho agora sobre o perfil dessas pessoas que são dependentes químicas. Quem é o dependente químico?
Olha, Gilson, nós temos há 4 anos no município de Maringá um relatório circunstanciado. Então, eu tenho uma rede de atendimento que consiste no CAPS-AD, no Hospital Municipal, no Hospital Psiquiátrico e em 5 comunidades terapêuticas que prestam serviço ao município. Baseado nesses dados, eu tenho que esse dependente químico ele tem de 25 a 35 anos. E vale a pena falar, Gilson, que o dependente químico ele não é o usuário, né? Não é aquela pessoa que apenas faz uso da substância. É uma pessoa que já começou a encontrar dificuldade para manter o seu trabalho, para manter a sua família, já está com um problema instalado. Então essa pessoa tem de 25 a 35 anos, ela geralmente não tem o segundo grau completo e é uma pessoa também que a característica fica ali na baixa renda. Então, infelizmente, essa é a maioria das pessoas que sofrem com o problema da dependência química no município de Maringá.
Bom, essas são as que vocês atendem, o que não significa que pessoas que têm renda melhor também não tenham dependência.
Sim, aí foi muito boa a sua pergunta, porque as outras classes também têm o problema, né? Todas as profissões passam pelo mesmo problema, psicólogos, políticos, empresários, isso não priva ninguém. Só que essas pessoas procuram ajuda particular. Nós temos clínica particular em Maringá, nós sabemos do que acontece nessas áreas, mas nós não controlamos os números, mas sabemos que existe sim.
Quantas pessoas são atendidas pela SASC nesse programa?
Olha, nesses programas a gente tem uma média de 500 pessoas atendidas todos os meses. Tá? No ano passado nós atendemos mais de 7 mil pessoas com problema de dependência química às drogas no município de Maringá.
Quanto tempo no tratamento? Quantos desistem do tratamento e até onde ele vai?
Então vamos lá. Nós temos algumas características de tratamento. Nós temos tratamento ambulatorial, que é oferecido no CAPS-AD e ele é contínuo. A pessoa faz ele por muito tempo e ela permanece com o seu trabalho, permanece com sua família, leva sua vida tranquila. Mas também temos o internamento, né? Que isso consiste desde o que acontece na emergência psiquiátrica do hospital municipal, no hospital psiquiátrico e nas comunidades terapêuticas. Quando é necessário um internamento, Gilson, a pessoa fica no mínimo 6 meses e no máximo 9 meses. E aí é feito todo um trabalho depois que ela sai, para que ela seja reinserida na sociedade, para que ela possa voltar para sua família, voltar para o seu trabalho e desenvolver a sua vida. Só que ela precisa de acompanhamento. Então aí aparecem os grupos de apoio. Em Maringá nós temos grupos de apoio muito bons, como o Amor Exigente, o Krishma, o Bom Amiga, entre outros, que fazem um trabalho excelente de acompanhamento. Que aí a família precisa do cuidado também, sabe, Gilson? A família fica muito sofrida, né? Como eu disse antes, o pai, a mãe precisam também reacreditar ali no filho, né, que passou por esse problema.
Quantos acabam se recuperando, não voltando mais às drogas? Quantos acabam voltando? Ou seja, qual é o índice de sucesso nesse tratamento?
Olha, Gilson, é bem relativo isso. A Organização Mundial de Saúde, ela estipula em 3% a recuperação total. Mas existe um outro número, de 30%, né, um terço, então, de todos os que procuram ajuda, conseguem conviver com o problema. Então, são pessoas que ficaram ali de 6 a 9 meses sendo atendidos, mas que depois disso vão ser acompanhados. Pessoas que precisam de um acompanhamento intenso, igual o hipertenso, o diabético, que precisa fazer um controle sistemático, porque senão pode recair, né? Então, a gente caminha aí com 30% de recuperação de cada grupo de 100 pessoas que procuram ajuda.
Você colocou o termo conviver com o problema. Significa não se livrar das drogas ou significa reduzir o uso? Significa monitorar o tempo todo se não há uma recaída?
Significa isso, significa abstinência total. Nós entendemos assim, que uma pessoa que passou pelo problema, ela pode fazer o trabalho de redução de danos, né? Então ela usava uma droga extremamente nociva e ela passa a usar uma droga menos nociva, por exemplo, a pessoa fazia uso do crack e agora usa o tabaco, que também também é uma droga, mas que aquela coisa destrutiva é menor. Mas também tem casos, né, que a gente acompanha, que a pessoa tem que fazer abstinência total de tudo. Se a pessoa, infelizmente, coloca um cigarro na boca, já é um start ali, né, um gatilho para que ela volte a tudo. Né, pessoas que não conseguem mais ir num churrasco, não conseguem mais ir em uma festa, porque tem bebida alcoólica, se ela fizer uso no dia, depois, infelizmente, ela já está no crack de novo.
Então, o custo desse tratamento para o município, quanto que é gasto no tratamento desses dependentes?
Olha, no orçamento nós temos para esse ano R$330 mil que foram previstos para vagas sociais nas comunidades terapêuticas, mais ou menos R$1.000 por vaga, que nós temos 29 vagas sociais no município, mas fora isso, nós temos também 80 leitos no hospital psiquiátrico, que é um convênio do governo do estado com o hospital psiquiátrico, e também fizemos agora um investimento de R$10 milhões, né, na inauguração do centro de saúde mental ali no Santa Felicidade, onde é recurso próprio do município para tratamento de doenças mentais, mas também de doenças vindas da dependência química do uso de drogas.
Famílias que utilizam, tendo dependentes dentro da família, custo zero ou existe um critério? Somente pessoas de baixa renda, há um gasto familiar também?
Olha, para o tratamento ambulatorial não se faz distinção, né? Então, qualquer pessoa que passa pelo problema,
que você fala
é o CAPS-AD. Né? O CAPS-AD é a porta de entrada para esse problema, então a pessoa vai lá, procura, não há distinção de classe social. Agora, para adentrar as vagas sociais, aí é feito um acompanhamento pelo CRAS, pelo CRES, né, que são serviços da assistência social, que identificam a necessidade da família, se ela tem condições ou não de adentrar o tratamento. Se ela não tiver condições, o município tem como pagar. E vale a pena destacar, Gilson, que em Maringá nós não temos fila de espera. Né? Não há uma fila de espera. Todas as pessoas que voluntariamente procuram para internação, nós conseguimos interná-la. O detalhe fica aí na questão do voluntariado, né? Que é muito difícil convencer essas pessoas da necessidade do tratamento, mas quando elas se decidem, a gente consegue encaminhá-las para alguma das nossas entidades.
Entre as pessoas que vocês atendem, a percentual da população de Maringá ou de outras regiões? Tem bastante pessoas de outras regiões?
Sim, Gilson. Infelizmente, 40% dos atendimentos em Maringá são da região metropolitana. São pessoas que buscam ajuda. A gente tem, às vezes, até de outros estados, pessoas que acabam parando em Maringá, né? Nosso serviço de centro pop, de população de rua, acaba atendendo aí essa população migratória, que fica em torno de 40%.
Você usou a palavra infelizmente. Não há tratamento nessa cidade? Há tratamento? Acaba sendo Maringá uma referência para o tratamento? Como é que você avalia essa quantidade significativa de pessoas da região?
Eu faço parte também, Gilson, do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e lá eu represento a Associação dos Municípios do Paraná. Então a gente identifica mesmo uma dificuldade muito grande de alguns municípios de ter uma política sobre drogas. Eles têm a política específica de saúde, de assistência social, e eles têm uma certa dificuldade de lidar com isso, de fazer um convênio com uma comunidade terapêutica, de implantar um serviço igual o CAPS-AD, que precisa de uma equipe mínima, e essa equipe mínima é muito cara. Então a gente tem essa defasagem aí nos municípios de menor porte, mas a gente tem feito uma luta muito grande, né, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, de dar suporte para esses municípios.
Droga mais utilizada pelos dependentes?
Olha, a droga que é mais utilizada e que leva à dependência química, infelizmente, é o álcool, né? E assim, às vezes a gente pensa, ah, o crack, né? Mas a propaganda que existe em volta do álcool e a facilidade de adquirir ele é muito grande. Então, ele é a principal droga. A droga que mais causa, né, aquela destruição e que realmente precisa de uma intervenção bem forte a curto prazo, é o crack. Né? Então, às vezes, a gente tem pessoas aí, usuários do álcool, que demoram anos para se tornar independente químico do álcool, mas que quando se tornam, a gente sabe das dores, né, dos problemas. O crack é mais rápido. Né? Então, às vezes, fica aquele mito em torno do crack. Mas o álcool ainda é a principal droga.
O consumo de droga começa na rua ou muitas vezes começa em casa, quando você fala, por exemplo, de álcool ou mesmo outras drogas?
Olha, a gente infelizmente percebe que em casa, né, muito começa em casa. O álcool, ele é permitido, então as pessoas começam a usá-lo ali dentro de casa e depois lá na rua começa a ter as outras oportunidades, né? A gente vive numa cultura hoje, Gilson, por exemplo, na minha época de faculdade, a gente fazia churrasco, né? Hoje em dia o pessoal faz cervejada, né? Então a propaganda do álcool, ela ficou muito explícita. Então a gente tem aí essa dificuldade, e a gente vê muita propaganda em cima disso. E depois, olha, há alguns anos atrás a gente via isso acontecendo com o tabaco, o mundo de, né, de um tal de cigarro aí, que faziam-se propagandas e depois você viu que aquilo levava à destruição, né, e acabava. Hoje a gente vê isso com algumas marcas de bebida alcoólica. E a gente colhe os frutos disso lá na dependência química. E vale a pena lembrar que a pessoa que faz uso abusivo do álcool, chega um momento em que ela começa a fazer uso abusivo de outras drogas, né? Então aí chega a maconha, chega o crack, chega a cocaína, e aí a dependência química se instala.
Senhor Alex, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado você, Gilson, obrigado a todos os ouvintes.
Conversei com o diretor de drogas, o diretor do programa sobre drogas da SASC, conversei com o Alex Chaves. Semana que vem é a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Falamos um pouco sobre a estrutura de atendimento que a SASC tem em relação aos dependentes químicos.